E aí, meu querido aluno, como é que estão as coisas aí do outro lado? Tudo certo? Já tá com seu caderninho na mão, pronto para a gente começar a nossa aula sobre infinitivo? Então, lembra aí, olha, de praticar o estudo ativo, né? Enquanto eu falo, você acompanha a leitura, associa as palavras e repete a pronúncia em voz alta comigo. No final da aula, você transcreve todos os exemplos do conteúdo da aula para o seu caderninho à mão e também pratica um desafio aí, né? Que é você criar umas frases por conta própria. Então, vamos entrar primeiro no conteúdo da aula para a gente clarificar direitinho sobre o infinitivo e depois a gente botar a mão na massa, beleza? Então, bora lá. Bom, os verbos no infinitivo, eles se mantêm em sua forma original, ou seja, não sofrem nenhuma conjugação verbal, beleza? Em inglês, verbos no infinitivo são formados pela partícula to mais o verbo, beleza? Esse é o verbo no infinitivo, to mais o verbo. Por exemplo, to go é ir, to swim, nadar. To run é correr, né? To eat é comer, né? E to walk é andar, não é verdade? Então, entre vários outros verbos que nós já estamos acostumados por aqui na nossa aula, esses são alguns exemplos para a gente entender a formação do infinitivo, tá? Então, você está acompanhando o conteúdo aí comigo no corpo da aula? Vamos começar a ver alguns exemplos onde tudo isso fica melhor e mais claro na nossa cabeça? Então, ó, vendo nossos exemplos aí, olha. Primeiro nós temos a primeira frase. Do you want to send this message by email? Do you want to send this message by email? Né? Então, você quer mandar essa mensagem por e-mail, né? Você percebe que o verbo, ele não sofre conjugação verbal, tá? Ele se mantém to send, beleza? Então, do you want to send? Você quer mandar, você quer enviar, tá? E aí, para a gente formar essa frase, a gente teria que obrigatoriamente colocar essa frase no infinitivo, tá? O verbo no infinitivo, to send. Por quê? Porque se a gente escrever do you want send, você quer mandar, né? Seria uma tradução de palavra por palavra, estaria correto. Do you want send? Você quer mandar. Mas está incorreto porque no inglês a gente precisa utilizar a partícula to, né? Nesses casos. Então, o to, ele dá o sentido de para de fazer alguma coisa. Do you want o quê? To send, enviar, mandar, tá? Do you want to eat? Você quer comer, tá bom? A gente lembra sempre disso. Quando o verbo não está conjugado como I want, eu quero, he wants, ele quer, they want, eles querem, né? Quando a gente não tem essa conjugação, como nesse caso aí, que a palavra anterior é want, querer, a gente coloca a partícula to para junção do verbo para transformar ele no infinitivo, tá bom? Então, repetindo aí a frase, olha. Do you want to send this message by email? Do you want to send this message by email? Ok? Vamos ver aí mais exemplos, olha. I prefer to go to the beach. I prefer to go to the beach. I prefer to go to the beach. Eu prefiro ir à praia, né? Então, olha, repara aí que antes do to go, a gente tem o prefer, que também é um verbo, né? Mas isso não interfere em nada. Só que não é I go to the beach. Se fosse I go to the beach, direto, eu vou à praia, se não tivesse essa palavra de preferir aí no meio, a gente poderia usar direto sem a partícula to. I go to the beach. E aí, se a gente usasse I to go to the beach, está incorreto, tá? Porque quando a gente tem pessoas, né, conjugação, a gente utiliza o verbo direto. Quando a gente não tem conjugação, a gente utiliza o to mais o verbo, como a gente está vendo aí nos exemplos, ok? Olha aí o próximo exemplo, olha. My mother likes to rest in her bed. My mother likes to rest in her bed. Minha mãe gosta de descansar na cama dela, né? My mother likes to rest, não é likes rest in her bed, tá? Por que que não é? Sabe me explicar? Porque quando a gente tem qualquer palavra que não seja pessoas, né? Eu, você, ele, ela, a gente precisa conjugar o verbo com to rest, tá bom? Se fosse direto, minha mãe descansa na cama dela, aí a gente falaria my mother rests in her bed, ao invés de my mother to rest in her bed. E por que seria isso? Porque mother é a terceira pessoa do singular, né? Então, quando a gente tem uma pessoa antes e depois o verbo, a gente não utiliza a partícula to. A gente só utiliza a partícula to quando a palavra anterior não é uma pessoa. Não é eu, não é você, não é ele, não é ela, não é o fulano, ciclano, nem nada. Tá bom? Então, presta bastante atenção nisso e foca aí, ok? Olha aí a última frase para finalizarmos. She likes to hear gossip. She likes to hear gossip. Né? Ela gosta de ouvir fofocas. Então, hear é o verbo. To hear, a gente precisa da partícula to. Por quê? Me fala aí, vai, do outro lado. Finge que eu tô te ouvindo aí, vai. Porque antes do verbo hear, nós temos o likes. Likes também é um verbo, gostar, né? Mas não é uma conjugação de pessoa. Não é I, you, he, she, they, us, we. Nada disso, né? Então é she likes to hear, ok? Porque se a gente tivesse direto she, seria she hears gossip. Ela ouve fofocas. E aí sim, a gente não utilizaria o to, porque o verbo ele se conjuga direto com a pessoa, tá? Então, preste bastante atenção nisso para a gente formar um infinitivo aí e também para você não cometer erros gramaticais e falar, por exemplo, she to hear gossip. Ela ouve fofocas. She to hear gossip. Não, eu não estou te falando que toda vez que tiver o verbo você tem que usar a partícula to, até porque nós já aprendemos anteriormente que não é assim, né? Eu estou te falando que quando a palavra anterior do verbo não for uma pessoa, eu, você, ela, ele, eles, nós, elas, não for uma pessoa, a gente precisa utilizar o to mais o verbo, tá? Então, avançando aí na nossa aula, né, dando continuidade nos nossos estudos do infinitivo, vamos ver alguns casos diferentes, né, alguns usos diferentes do infinitivo, beleza? Ó, em inglês, quando utilizado dois verbos juntos, o segundo precisa vir no infinitivo, tá? E aí ele vem acompanhado da partícula to. Como nós vimos ali na última frase, volta na última frase de exemplo aí. She likes to hear gossip. Ela gosta de ouvir fofocas. Então, olha, she likes, likes é um verbo, e aí hear é outro verbo, né? Dois verbos seguidos, o segundo tá sempre no infinitivo. Então, o hear entra a partícula to. She likes to hear gossip, tá? Se você já usasse she likes hear gossip, seria a tradução de palavra por palavra, ela gosta de ouvir fofoca, aí poderia, na sua cabeça, estar correto. Mas você tem que entender que gramaticalmente é incorreto, tá bom? Então, toma cuidado com isso. Então, se a gente tem dois verbos, um seguido do outro, como o exemplo dessa frase, o segundo sempre vem no infinitivo com a partícula to, ok? Em outras palavras, né? Quando a gente tem dois verbos ali juntos, somente o segundo está no infinitivo, tá? Então, grava dessa maneira que fica tranquilo para você entender e absorver o conteúdo. Bom, vamos ver alguns exemplos aí, seguindo esse modelo de uso do infinitivo, né? Onde teríamos dois verbos seguidos. Primeira frase aí, olha. I want to call her now. I want to call her now. Eu quero ligar para ela agora. I want to call her now. Verbo want, de querer, né? E o verbo call, de ligar. Porém, o segundo verbo, o que que acontece? Ele precisa vir no infinitivo, né? Com adição da partícula to. Acabamos de estudar, não é verdade? Vamos ver aí as próximas frases para a gente aperfeiçoar esse assunto. Olha. She wants to see her friends. She wants to see her friends. She wants to see her friends. Ela quer ver os amigos dela, né? She wants to see her friends. Então, olha, wants é um verbo, né, de querer, e see é a palavra que vem em seguida, também é um verbo, que é ver, né? Então, want, querer, see, Ver. E aí, o segundo verbo, né? Quando tem dois verbos seguidos, o segundo vem no infinitivo com a adição da partícula to. Beleza? Grava, memoriza isso daí e escreve no seu caderninho, que é super fácil. Quando temos dois verbos seguidos, o segundo tá no infinitivo, fica no infinitivo com a adição da partícula to. Pronto. Aí você vai ficar craque no infinitivo, beleza? Vamos ver as próximas frases aí, olha. I need to save money for my trip. I need to save money for my trip. I need to save money for my trip. Eu preciso guardar dinheiro para minha viagem, né? Então, olha, I need, preciso, e save, guardar, dois verbos, né? Verbo preciso, verbo guardar. Então, o segundo vem no infinitivo, né? Com a adição da partícula to. I need to save. Eu preciso guardar, ok? E última frase aí, olha, que a gente já tá craque nesse assunto, não é? Ó, my father wants to make a phone call to you. My father wants to make a phone call to you. Meu pai quer fazer uma ligação para você, né? Então, wants, my father wants, meu pai quer. Wants é um verbo e make também é um verbo, né? Wants, quer e make, fazer. Então, o segundo verbo vem no infinitivo com a adição da partícula to. My father wants to make. Meu pai quer fazer. Beleza? Tranquilo e bem fácil, não é verdade? Vamos então avançar aí a nossa aula e ver outra característica do infinitivo, que é quando alguns verbos, né, seguidos por outros, vão precisar, vão pedir o uso do gerúndio, né, que é a partícula ing, que é adicionado aí no final do verbo, né, que tem o sentido de estar fazendo, daquele verbo estar em ação, não é verdade? Na próxima aula, nós vamos estudar melhor sobre gerúndio, tá? A gente vai se aprofundar nesse assunto, que a gente já sabe o que é das aulas anteriores, que a gente já está carregando esse assunto há bastante tempo. Mas na próxima aula a gente vai se aprofundar nele, beleza? Então, continuando aí, olha, nessa característica do infinitivo, que ao invés de adicionarmos a partícula to antes do verbo, como in to enjoy, gostar, to finish, terminar, to miss, né, que é sentir, to keep, que é guardar, a gente, ao invés de acrescentar o to, a gente vai adicionar o ing, tá? Que aí no final ficaria eating, comendo, walking, andando, jumping, pulando, beleza? E aí você vai me perguntar, professor, tá, e quando que eu sei que eu tenho que usar o gerúndio, né, no segundo verbo, ou quando que eu sei que eu tenho que usar a partícula to? Isso, na verdade, é uma coisa muito indiferente. Você pode usar tanto o gerúndio, tá, no verbo, quanto a partícula to mais o verbo normal. E aí, como é que você vai absorver, entender quando que cada um é aplicado da maneira? Com o tempo. É só isso que eu tenho para te dizer. Por quê? Quanto mais você for absorvendo conteúdo, você for lendo conteúdos em inglês, frases, né? A gente tem indicação de mais de 1.000 artigos, mais de 6.000 episódios de podcasts para você treinar inglês, absorver conteúdo. Então, conforme você for se familiarizando com a língua inglesa, você vai perceber que alguns verbos são mais utilizados no gerúndio, outros são mais utilizados com a partícula to e se mantém normal. Isso depende muito. Não tem como eu te falar, olha, esse verbo você usa com to e esse daqui tem que estar sempre no gerúndio. Não. E você vai entender isso nos exemplos aí. Olha, a gente, vamos ver os exemplos aí. Você está acompanhando o conteúdo no corpo da aula comigo, né? Dessa característica nós temos. Primeira frase. I enjoy running every day. I enjoy running every day. Eu gosto de correr todos os dias, né? Então, enjoy é um verbo gostar e running também é um verbo correr, né? E aí o verbo tá no infinitivo para a gente fazer esse sentido. Quando a gente tem dois verbos seguidos um do outro, né? A gente pode colocar ele no infinitivo, como a gente está aplicando, e a gente pode colocar o segundo com a partícula to, como nós aprendemos, né? Então agora a gente viu ele aí no infinitivo e vamos ver essa mesma frase com a partícula to. Ó, vou ler primeiro como tá aí. I enjoy running every day. I enjoy running every day. Agora eu vou mudar, vou usar outra característica onde nós adicionamos o to no segundo verbo e mantém a grafia dele. Olha, I enjoy to run every day. I enjoy to run every day. Eu gosto de correr todos os dias. Ou seja, o sentido da frase se mantém o mesmo. Se você tiver dois verbos, se você colocar o segundo com a partícula to e ele original, ou se você colocar o segundo com gerúndio ing, sem a partícula to, vai manter o mesmo sentido da frase, tá? Então, você pode praticamente escolher qual que você quer usar. Mas, como eu disse, com o tempo, com a familiarização da língua, você vai perceber que alguns são mais utilizados com o to run, ou alguns outros são mais utilizados com gerúndio, running, tá bom? Isso não tem como eu te dizer agora, tá? Olha a segunda frase aí pra gente confirmar esse assunto, olha. Did you finish doing your tests? Did you finish doing your tests? Você terminou de fazer os seus testes, né? Então nós temos aí o doing, que é o verbo do no gerúndio. Então finish terminou, né? Um verbo doing, fazer, né? De fazer os seus testes, tá? Então, se a gente fizesse essa mesma frase, só que ao invés do doing no gerúndio, se a gente colocasse a partícula to do, olha só, vamos ler aí. Did you finish to do your tests? Did you finish to do your tests? Você terminou de fazer os seus testes? Fica a mesma coisa, o sentido da frase se mantém o mesmo, não muda nada, beleza? Bem tranquilo, né? Só prestar bastante atenção aí, que é uma particularidade que não interfere em muita coisa, tá? Bom, avançando aí então na nossa aula do infinitivo, né? Existem também algumas situações onde não há a necessidade de empregar a partícula to, né? Aí você deve estar batendo a cabeça na parede, me xingando aí do outro lado, falando, professor, caraca, mas você é maluco, você acabou de falar que tem que botar o to pra gente poder, no segundo verbo, se tiver dois verbos seguidos, e agora você está falando que não precisa? É isso mesmo. Que eu tô te falando, isso já deixa qualquer um maluco. Eu também já fiquei muito maluco, mas hoje em dia eu tenho a cabeça no lugar porque eu me familiarizei com a língua inglesa. E aqui você tendo esse primeiro contato, isso vai te gerar muitas dúvidas. Sim, normal. Nada que eu fale vai te fazer esclarecer na sua cabeça. Mas o que vai te ajudar é você absorver conteúdo, é você ler, é você ouvir, você treinar, você escrever, você avançar nas aulas para ver mais exemplos, tá? É isso que vai fazer com que você pegue aí o jeito da língua, porque aqui a gente está aprendendo a teoria, mas na prática a gente sabe que é outra história, não é verdade? Então, olha, vamos ver aí as situações onde não temos a necessidade de empregar a partícula to. Olha, primeira, não é necessário usar a partícula to após as conjunções except, exceto, e but, tá? Que também but também é exceto, tá? Vamos entender melhor aí, ó. Vamos ver os exemplos. Primeira frase aí, nós temos: There was nothing to do except listen to music. There was nothing to do except listen to music. Não havia nada para fazer, exceto escutar música, né? Então, olha, to do é o verbo fazer, e logo em seguida vem outro verbo, né? Que é um verbo, é uma conjunção, desculpa, except. Except, né? Então a gente não precisa no listen, to listen, a gente não precisa acrescentar a partícula to, porque temos essa conjunção aí, except, tá? Então a frase ficaria errada se a gente colocasse: There was nothing to do except to listen to music. Não, você não precisa colocar to listen to music, tá bom? Porque tem a conjunção except. É um exceto, beleza? Próxima situação aí, olha. Não é necessário a gente usar a partícula to após um modal verb, né? Um verbo modal que nós já vimos aqui na Talk to You, lembra? Então, existe apenas uma exceção de modal verb que sempre será utilizado to, tá? Que é o ought. Ought. A gente aprendeu sobre ele, tá bom? Olha aí, olha, vamos ver a frase aí, olha. You could make a chocolate cake to us. You could make a chocolate cake to us. Você poderia fazer um bolo de chocolate para nós, né? Então, could é um verbo modal, né? Poderia. E aí, em seguida, nós temos o make, que também é um verbo de fazer. Só que a gente não acrescenta a partícula you could to make, não existe o to nessa ocasião, porque o could é um modal verb, é um verbo modal, tá bom? Tá? Então, ao invés da gente falar you could to make a chocolate cake to us, a gente exclui a partícula to desse caso por causa do modal verb presente aí na frase, tá? Vamos ver mais um exemplo aí para a gente entender melhor esse assunto. Olha. They would like to start a new job. They would like to start a new job. They would like to start a new job. Eles gostariam de começar um emprego novo, né? Então, olha, they would. Would é um verbo, né? Só que é um verbo modal, né? Would, iria. E aí a gente, esse verbo modal, ele faz junção com o verbo seguinte. Lembra que a gente estudou isso lá nos modal verbs? Então, would like é gostaria, né? O verbo modal would, ele faz a aplicação no verbo que vem em seguida. They would like, ao invés de they would to like, ok? E aí, repara que a gente acrescenta a partícula to somente no terceiro verbo, que é start. Start. Por quê? Porque aí não tem nada a ver o verbo like. Like é um verbo e start é outro. Dois seguidos a gente acrescenta a partícula, volta naquela regra primeira que a gente aprendeu. Então, like to start. Aí sim a gente acrescenta a partícula to. Mas they would to like tá errado. A gente não acrescenta porque o would é um modal verb, beleza? Bom, avançando aí na nossa aula, mais uma característica que nós temos é que não é necessário usarmos a partícula to após os verbos let, que é deixar, e make, que é fazer, tá bom? Vamos ver aí os exemplos. Olha, let him forget this. Let him forget this. Let him forget this. Deixa ele esquecer isso, né? Ao invés da gente falar let him to forget this, né? Forget é o verbo esquecer. Então a gente poderia falar to forget. Só que nesse caso a gente tem o verbo let, tá? E aí ficaria errado. O correto é let him forget this, tá bom? Então presta bastante atenção. Com o verbo let e make, a gente não utiliza a partícula to. Vamos ver aí mais uma frase com essa característica de uso, né, do infinitivo para a gente fixar melhor. Olha. My mother made me cry. My mother made me cry. My mother made me cry. Minha mãe me fez chorar, né? Então nós temos o made, né, onde ele está aplicado aí no passado, né? Então make é fazer. E made é passado, beleza? Então, my mother made, minha mãe me fez, made me cry, me fez chorar, tá? Made é um verbo, cry também é um verbo, só que a gente não acrescenta no segundo verbo a partícula to. My mother made me to cry, porque fica incorreto, porque com verbos let e make, a gente não utiliza a partícula to no segundo verbo, tá? Ele é adicionado aí direto, beleza? Então, toma bastante cuidado e preste bastante atenção nessas situações características aí, para você não acabar cometendo algum errinho bobo, tá bom? Vamos ver então, agora avançando aí na nossa aula, a última característica do infinitivo, que é não é necessário utilizar a partícula to após as expressões had better, que é seria melhor, e would rather, que é preferiria alguma coisa, beleza? Had better significa seria melhor, né? Tem esse sentido. It had better, e seria melhor. E would rather significa o sentido de preferiria algo ou alguma coisa ou alguém, tá bom? Uma situação. Vamos ver aí as frases de exemplo, que a gente vai entender direitinho a aplicação. Olha, primeira frase aí nós temos: You had better travel alone. You had better travel alone. Seria melhor você viajar sozinho. You had better. Seria melhor. É uma expressão, tá bom? Não significa você teria melhor, porque had é o passado de have, né? Have, ter, had, teria. Mas nesse sentido, como expressão, ele tem outro significado. Had better significa seria melhor, tá? Então, repetindo a frase, You had better travel alone. You had better travel alone. Repete a pronúncia comigo de tudo em inglês, tá? Então, olha, had é um verbo. E o segundo verbo aí, travel, a gente não utiliza to travel. Por quê? Porque com essa expressão, a partícula to é excluída da frase. Então, ela fica o verbo travel, que é o segundo verbo da frase, ele é aplicado direto. You had better travel alone. Ao invés de you had better to travel alone. Tá bom? Olha a segunda frase aí, olha. Would you rather leave now? Would you rather leave now? Would you rather leave now? Você preferiria sair agora, né? Então, olha, rather é preferir e leave é sair, né? Então, dois verbos um seguido do outro, mas a gente não acrescenta a partícula to no segundo verbo, que é leave, porque a gente tem essa expressão would rather, tá? Would you rather leave now? Ao invés de would you rather to leave now? Ok? Tranquilo? Belezinha, bem fácil, né? O imperativo tem algumas características aí muito específicas, mas que quando você escrever no seu caderninho, você vai memorizar direito e com o tempo, conforme você for avançando na língua inglesa, você vai se acostumar, tá? É só a gente memorizar aí, escrevendo no seu caderninho as características de uso e você vai ficar craque no infinitivo, beleza? Portanto, não deixa de visualizar os materiais de estudo complementar, nem de fazer os exercícios da nossa aula, tá? Que é você transcrever à mão para o seu caderno todos os exemplos vistos na aula, para você praticar sua leitura, sua escrita, sua pronúncia, né? Seu pensamento na língua inglesa e também criar agora pelo menos 30 frases por conta própria. É, estamos começando, ó, ficar, a chapa tá ficando cada vez mais quente aqui no curso, né? Então, para você exercitar a sua criatividade, exercitar o seu cérebro, a raciocinar na língua inglesa, cria aí 30 frases fazendo uso do infinitivo. Como é que é o infinitivo? É quando a gente tem dois verbos, um seguido do outro, e o segundo verbo a gente acrescenta a partícula to. Porém, como toda regra tem a sua exceção para dificultar um pouquinho as coisas, existem aplicações em que nós não utilizamos a partícula to, né? Nós aprendemos cada uma dessas características, então você tem que se observar para isso também. Então, não deixa de criar frases usando essas características específicas do infinitivo, que é para você treinar também essa parte, beleza? Se você tiver dificuldade, crie em português mesmo, depois você passa para inglês. Só não deixa de criar e nem de praticar o desafio da aula, tá bom? Se você for uma pessoa dedicada, querendo alavancar mesmo o seu inglês, você vai se autodisciplinar, você vai criar a sua própria meta, né? E criar pelo menos aí 50 frases, na verdade. Eu acredito em você. Nós aprendemos muita coisa em cada uma das aulas aqui da Talk to You e eu tenho certeza que você tem plena capacidade de criar 50 frases e exercitar tudo que a gente acabou de aprender, colocar em prática tudo que a gente acabou de estudar, beleza? Então, lembra, eu tô te mostrando o caminho para você caminhar. Só depende de você. Se você vai caminhar como uma tartaruga ou se você vai caminhar como um leão. O passo é você quem decide, beleza? Então, dito isso, né, podemos observar e finalizar nossa aula de que o infinitivo é formado pelo verbo mais a partícula to no segundo verbo, não é? Porém, é necessário a gente ter umas atenções, né, na hora que formos aplicar, porque existem algumas situações de uso que não há necessidade de empregar a partícula to, né? Ou então ela é substituída por outra, como nós vimos aí na aula, beleza? Então, não dá bobeira, pratica o estudo ativo, transcrever para o seu caderno todas as frases e pratica também o desafio da aula. 30 ou 50 aulinhas, você decide aí como você quer avançar na língua inglesa. Então, se tiver dúvida, a gente está sempre à disposição, sabe onde nos encontrar. Um beijo, um abraço e até a próxima aula. Tchau!